Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 17. Havia mais de 15 dias que já não ia à casa de Lúcia. Tinha encontrado 3 ou 4 vezes na rua. E não lhe falara. Fingia não vê-la. A princípio custou-me não ceder àquele doce hábito. Mas convencido como estava de que essa mulher zombava de mim. E queria ver-me representar o ridículo papel de amante titular, ou honorário, satélite de um astro que brilha para outros. Paciente caudatário que as cortesãs com de trazer por orgulho e verdade, revesti-me de coragem, e quebrei de uma vez com essas relações. O tempo e remédio soberano. Os dias correram, a pouco e pouco fui-me resignando a separá-lo. Tinha aproveitado a minha liberdade para me preparar à vida séria. Mudara-me do hotel e tomara um primeiro andar na rua da Assembleia. As passadas necessárias para fazê-lo mobiliar e arranjar. As compras de arranjos domésticos tinham feito uma poderosa diversão que muito concorreu para fortalecer-me na resolução que havia tomado, contudo a lembrança de Lúcia não se apagava. Eu vivia ainda as recordações da felicidade que ela me dera, e quando sai afagava sempre a esperança de encontrá-la. Se isto sucedia, apesar de minha aparente indiferença, sentia uma emoção que achava ridícula e não podia dominar. A conversa do Roxinha ou do Cunha me era agradável, porque dava ocasião de saber notícias dela. Uma vez me disseram que Lúcia saía frequentemente, e passava todos os dias pela rua do ouvidor, a ideia de que ela o fazia para ter ocasiões de me ver consolou-me. Uma manhã leu jornais sobre a mesa do almoço, esperando que me servissem, quando o moleque prorrompeu na sala com ar espantado, com que correria a anunciar-me que tínhamos fogo em casa.
Tá aí o amor.
Uma moça. Repeti com um batimento de coração. O rosto dela está coberto com véu, mas eu vi. Muito bonita, sim senhor. Quem podia ser senão Lúcia? Não me enganei. Avistando-me, roçagou o véu e disse com um triste sorriso. Resisti enquanto pude. Não tenho mais forças. E tronta para tudo. Perguntei sorrindo. Já é preciso para vê-lo? Com que ardizes isto? Se um sacrifício, renúncio. E continuar a fugir-me? Passará por mim sem olhar-me. Não, não é um sacrifício. Preferia que nos víssemos de outra maneira, mas não é possível. O senhor quer, e o meu maior fazer não é fazer-lhe todas as vontades. Vamos almoçar. Passarás hoje o dia comigo. Só com uma condição. Qual será essa condição que eu não aceite para o prazer de possuir-te um dia inteiro?
É que não há de ser hoje, disse ela enrubescendo.
Começas de novo com os teus caprichos. Então não fico, replicou atando as fitas do chapéu e com o tom decidido. Deixa-te disto. Adeus, até amanhã.
Está bem, aceito a condição.
Dá-me sua palavra, faço-te um juramento se quiseres.
Não é preciso, estou satisfeita e em paga do sacrifício, quero ser generosa.
Deu-me um beijo, um só, e na fronte.
Então o beijo é permitido, disse-o sorrindo.
Da minha parte unicamente, da sua não, senhor.
Por que essa diferença?
Deve haver completa igualdade.
E não há, se eu fico com o direito de dar, o senhor não tem o de recusar.
Tu bem sabes que me faltaria coragem.
Não é-me de quem é, de quem te fez tão bonita.
Já fui, disse ela sorrindo com melancolia. Realmente Lúcia estava mudada. Tinha perdido o esmalte fresco, ávida tez, parecia mesmo desfeita e abatida, porém isso, longe de desmerecer a sua beleza, dava-lhe certa morbidez languida que a tornava ainda mais sedutora. Há dois momentos em que a rosa, a flor da beleza, tem para mim um irresistível encanto. É quando desata as mil folhas ostentando o brilho das cores e a rege a altivez de sua coroa, e quando desfalece ao beijo ardente do sol, evaporando das pétalas flácidas o pálido matiz e o aroma sutil. Saí um instante depois do almoço para ir ao escritório da companhia de paquetes pagar o frete em encomendas que enviava a minha família e para encarregá-las à solicitude de um empregado do vapor. Quando voltei, a minha casa de homem solteiro tinha sofrido uma alteração completa. Os vidros que em 15 dias já tinham adquirido uma grossa peça dessa poeira clássica do Rio de Janeiro, como é clássica lama de Paris, os vidros brilhavam na sua límpida transparência entre as bambinelas de caça que um armador acabava de pregar. Os móveis espanejados tinham mudado de lugar, topando a posição melhor e formando esse quadro harmônico.
que o olhar de uma mulher esboça com a rapidez do pensamento, porque ela tem em si o instinto da forma, como a luz encerra a diversidade de cores que reflete sobre os objetos. Do recosto do sofá e das cadeiras pendiam lindas cobertas a crochê, nos vasos dos consoucios espirros de flores que embalsamavam a sala. No meu gabinete de estudo, a desordem desaparecera ao toque mágico do condão de uma fada hospitaleira. Os livros arrumados na estante e em seu devido lugar, os manuscritos reunidos sob pesos de cristal, as cartas amassadas em ganchos de metal pregados junto à mesa e ao alcance da mão. Ao lado da cadeira de braços, uma cesta de palha para receber as tiras de papel e na frente um pequeno tatapete felpudo para aquecer os pés nas noites frias. Igual revolução no meu quarto de vestir. Sobre o tocador uma profusão de perfumarias e pequenos objetos de fantasia. Na cômoda a roupa estava arranjada como no tempo em que minha mãe se incumbia desse trabalho. Um dedal de ouro, um papel de botões e preparos de costura, que se viam sobre a cadeira numa caixinha de tartaruga, indicavam que antes da arrumação, mãozinha ágil e habilidosa da costureira reparar os estragos do uso. Mas eu tinha corrido toda a casa, notando essa transformação repentina, sem descobrir a autora. Já estava inquieto quando pela janela da sala de jantar, a vi na cozinha, e num estado que só tanta beleza e graça podia salvar do ridículo. Figure uma moça vestida de ricas sedas, com as mangas enroladas e a saia arregaçada e atada em nó sobre o meio da crinolina, com uma toalha passada pelo pescoço à guisa de avental, vermelha pelo calor e reflexo do fogo, batendo gemas de ovos para fazer não sei que doce. Repita preço te a facilice e gentileza da mulher, para, nessa posição e no meio do dom da moldura de paredes enfumaçadas, obrigar que a admirassem ainda. Fui tirá-la da sua azáfama doceira, e a trouxe confusa e envergonhada. Pois que ela reparou a desordem de seu traje, tanto quanto era possível, tomei-lhe contas severas. Quando cuberia a senhora que passasse o dia comigo, não foi para me servir nem de cozinheira, nem de estureira, nem de criada. De que posso eu servir-lhe? O mais grave, porém, não é isso. A senhora encheu a minha casa de objetos que não me pertencem, porque não os comprei. Ela tirou um papel do... Eu conheço. Tudo foi comprado com o dinheiro que tirei da sua gaveta. A quem a conta? Se fiz mal em gastar sem sua ordem. Rale comigo, suponha que eu pedi essa quantia, que o senhor de certo não me recusaria. Lúcia deu-me a conta que o hack eu rasguei, sem ler, fazendo-a sentar nos joelhos e cobrindo-a de beijos. Olhe lá, já altou o ópro primide. Mas desta vez passe, porque perdoou. Se não se apressasse, eu mesma lhes daria. Ainda está em tempo. Não, senhor. Quero fazer valer a minha riqueza. Darei se me afiançar outra vez que aprova tudo o que fiz. O ajuste foi aceito e concluído. Era uma perfídia de Lúcia, como verá. Estive para esquecer o nosso compromisso. Lúcia escapou-se, fitando-me com um olhar de exprobração, disse-me. Sua promessa. Não tenho forças para cumpri-la. E eu tenho para ceder-lhe, pois vê bem, restituo sua palavra a não obrigá-lo a faltar a ela. Quer-me a si mesmo morta. Lúcia deu um passo para mim. Era realmente um corpo morto e uma feição estúpida que ela me oferecia. Repeli com vago terror. Então serenou e conseguiu sorrir. Deponhamos com a voz triste e grave acrescentou. Será sempre cedo. Chegou o moleque que tinha ido à sua casa buscar um vestido. Poucos instantes depois ela apareceu com um traje fresco e risonho de que tinha, mais que nenhuma mulher, o encantador segredo. Eu embalava-me na rede. Lúcia, depois que cansou de traquinar, fazendo-me cócegas, cobrindo-me o rosto com as franjas e oferecendo-me entre as malhas um beijo que eu não podia colher e evaporar no ar, foi à estante escolher um livro e sentou-se na esteira para ouvir-me ler. O livro ela trouxe era esse gracioso conto de Bernardin de Saint-Pierre, que todos lemos uma vez aos 15 anos, quando ainda não o sabemos compreender, e outra aos 30, quando já não o podemos sentir. O que seduzira Lúcia foi o nome de Paulo que ela ao entregá-lo me mostrara sorrindo. Quando eu li a descrição das duas cabanas e a infância dos amantes, Lúcia deixou pender a cabeça sobre o seio, cruzou as mãos nos joelhos dobrando o talhe, como a estatueta da Safo de Pradier e Paia Tanda copiameada em marfim e porcelana. De repente a voz atou num suspiro. Ah! Meu tempo de Nina! Voltei-me para ela, as lágrimas caíam-lhe em bagas, quis atraí-la, fugiu, arrebatando-me o livro das mãos. Escolhi outro livro para distraí-la, li a Atala de Chateaubriand, que ela ouviu com uma atenção religiosa. Da chegando a essa passagem encantadora, em que a filha de Lopes declara ao jovem selvagem que nunca será sua amante, embora o ame como a sombra da floresta nos ardores do sol. Lúcia pousou a mão sobre os meus olhos dizendo-me: não podíamos viver assim. Atala tinha um motivo para resistir, Lúcia. E eu não tenho. Ela obedecia a um voto e a virgindade lhe servia de defesa. Luz respondeu-me arrebatadamente: alguns espinhos que cercam a rosa valem o veneno de certas flores. Um voto é coisa santa, mas a dor da mãe que mata seu filho é horrível. Não te entendo. Ela demorou um instante o seu olhar ardente sobre mim e murmurou abaixando as longas pálpebras: queria dizer que se eu fosse Atala, poderia pera minha para dar-lhe a virgindade que não tenho. Mas o que eu não posso é separar-me deste corpo. Jantamos num calabanquete foi festejado por epicuristas, como a minha modesta colação pelos dois convivas que partilhavam o mesmo prato e bebiam o mesmo copo, rindo, brigando de quadrilha ao outro uma preferência mutuamente recusada. Às 8 horas da noite acompanhei Lúcia a casa. Poucos momentos depois de entrar a ela foi ao tocador e voltou em traje de dormir, os cabelos soltos e uma longa camisola de linho, sem uma renda nem um bordado. Vais dormir? Vou deitar-me, estou fatigada, trabalhei hoje muito. Respondeu sorrindo e tomando-me pela mão. Mas podemos conversar até 10 horas. Durmo cedo agora. O seu quarto de dormir já não era o mesmo. Notei logo a mudança completa dos móveis. Uma saleta cor-de-rosa esteirada, uma cama de ferro, uma banquinha de cabeceira. Algumas cadeiras e um crucifixo de marfim compunham esse aposento de extrema simplicidade e nudez. A ideia que primeiro me ocorreu foi Lúcia tivera necessidade de dinheiro e vender os seus ricos trastes. Isso me causou um aperto de coração. Por que esta mudança? Durmo aqui melhor. O outro quarto lá está como o senhor deixou. Nada absolutamente. Admira-se de que me prive da minha camobília, para usar de outra mais simples. De certo, foi uma despesa inútil. Mas o senhor não sabe que posso comprar o que a me parecer sem que reparem, e não posso vender coisa alguma sem que me suponham arruinar nada. A minha questão é da preferência que dá esses traços ordinários sobre os lindos móveis de pau cetim. Grande questão. Questão de mulher no fim de contas, capricho. Né, dessa cama que o senhor acha tão feia, e neste quarto que lhe parece tão triste, o sono é doce para mim e os sonhos alegres. Quando entro aqui, sacudo no limiar da porta, como os viajantes, a poeira do caminho, e Deus me recebe. Dizendo estas palavras, Lúcia ajoelhou em face do crucifixo e recolheu-se numa breve oração mental. Depois regaçou a roupa da cama e espreguiçou-se entre as alvas lençárias, com o voluptuoso bem que sente o corpo repousando depois da fadiga. Como é bom adormecer assim, disse-me ela pousando a cabeça no travesseiro e fechando-me as mãos entre as suas. Conte alguma história, uma criança. É verdade, preciso que me acalentem. Mas fale. O quê? Ante. Qual foi a primeira moça de quem o senhor gostou? Foi uma menina? Não foi uma moça, respondi sorrindo. Ah, que idade tinha? 12 anos, e eu acabava de completar 16. Oh, conte-me como foi. Um desses exílios das primeiras flévida no enamoritize que balbucia o coração e ignaro. Como antes balbuciar o lábio a palavra indecisa, arpejos vagos que o sopro da brasa arranca das cordas de uma lira ainda não dedilhada. Essas primeiras impressões são tão ricas de sentimento que nunca o espírito penetra nelas sem achar uma melodia arrebatadora, mais viva e mais brilhante, à medida que o homem declina para a velhice. É natural que eu falasse com animação e entusiasmo. Lúcia cerrara as palpebras para ouvir-me, e embalada pelas minhas palavras pareceu ir adormecendo insensivelmente. Calei-me, admirando com respeitosa ternura o rosto puro e cândido que entre a alvura do linho e no repouso das paixões tomara uma diáfana limpidez. Meus lábios o roçaram apenas a tez mimosa, tanto eu receava manchar com o hálito a flor dessa alma, que se abria na sombra e no silêncio, com o cacto selvagem de nossos campos. Nesse momento Lúcia ergueu as pálpebras e seu olhar vargo, já nublado pelo sono, afagou-me docemente. Foi o dia mais feliz da minha vida, murmurou ela com a voz quase imperceptível. Ainda hoje não posso compreender que força misteriosa me obrigou a respeitar um dia inteiro essa mulher, que eu possuíra, e ainda apertava nos meus braços, recebendo a carícia de seu lábio amante. Chegando a casa, e na ocasião de dar o dinheiro para as compras, conheci que Lúcia tinha me enganado. A soma que eu possuía estava intacta. E contudo a minha suscetibilidade extrema emudeceu nesse momento. Não sei que voz interior me disse que Lúcia tinha o direito de fazer aquilo, e a obrigação de respeitar a sua vontade e agradecer-lhe. O que outrora me parecia vileza, era já delicada atenção.